Então tá aqui, ó. Se eu tô cozindo direitinho hoje, então, né? Hoje não tem mais problema. Por enquanto, pode ser que venha a ter, não sei. A Bia vai ler a pergunta, tá certo? Da onde nós vamos tirar o tema, Gil? Primeiro.
A proposta do tema é da Chaine Zanella. O apego às pessoas que amamos. Como conseguir amar de verdade sem esse apego, sem essa insegurança quanto ao futuro e esse medo de perder? O que causa tanto sofrimento e atraso?
Então vamos lá. Eu sei que nós já conversou sobre relações amorosas. Já falou sobre relações amorosas. Mas como eu disse naquela época, quanto mais detalhado for o assunto para e tudo, de mais fácil você consegue argumentos para conseguir ficar na paz. Então agora a moça fala, além da relação amorosa, ela fala de uma relação amorosa onde haja apego. Então é sobre isso que nós vamos falar. O apego nas relações amorosas. E ele vale para o apego em quase tudo, em tudo, em todas as coisas. A primeira coisa que nós temos que entender quando se fala de um tema desse é o próprio termo apego. Nós já há mais de 16 anos, há 16 anos, nós falamos de apego. Vocês já me ouviram falar centenas de vezes de apego. Vocês lutam pelo desapego. Mas se eu perguntar o que é o apego, vocês não sabem. Vocês confundem apego com gostar, confundem apego com querer, confundem com apego com amar. Apego é uma característica especial. É um gostar especial, é um amar especial, é um querer especial. Quando você ama com apego, você tem uma característica desse amor. E que característica é essa? O apego, ele dá às relações a característica de dependência. Quem ama apegadamente, quem tem apego a quem ama, tem uma dependência daquela pessoa que se ama. Tem uma dependência daquela coisa com a qual se convive. Sabe, o amor dependente é aquele que você diz assim: como eu posso viver sem essa pessoa? Como eu posso viver sem essa coisa? Essa é a característica da dependência, do apego. Ele zela uma dependência. Por isso, o tempo inteiro que nós falamos de desapego, nós estávamos falando de tornar-se independente da coisa. Não tornar-se dependente dessa coisa ou pessoa. Então vai ser isso que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre as relações amorosas, onde, além do amor, existe uma dependência. física ou emocional. Tá certo? Então vamos começar a falar. Por que que a dependência física ou emocional de alguém ou de alguma coisa é danosa para sua paz, para sua felicidade? É, eu posso dizer que ela é danosa, porque todos, né, disseram que você tem que despossuir, que você não deve se apegar, tem que se desapegar. Por que que ela é danosa? Porque todo ser humano é individualista, egoísta, por natureza. Todo ser humano pensa a partir de um eu, visando com que esse eu ganhe alguma vantagem. Isso não muda, isso não importa a pessoa, todos vivem dessa forma. Ora, isso quer dizer que a pessoa que você ama, a coisa que você quer, ela prioriza a si mesmo e não a você. Ela não vive para você, ela vive para ela. E quando você se torna dependente, essa dependência física ou emocional, ela tem o defeito de que você espera que o outro viva para você. A marca da dependência, do apego, é exatamente essa. Quem é apegado a alguém ou a alguma coisa, espera que esse alguém ou alguma coisa viva para ele. Então veja, o apego é uma armadilha. Porque você vive dependendo dos outros, vive exigindo, querendo, precisando que os outros vivam para você. Mas cada um vive para si mesmo. Ah, Joaquim, você está falando agora, não é verdade. O meu irmão, o meu marido, a minha mãe, o meu pai, vive para mim, eles fazem tudo por mim, eles abnegam deles para me satisfazer. Está certo, digamos que eles façam isso. Por que que eles fazem isso? Porque eles querem, porque eles gostam, porque eles acham certo. Ou seja, eles estão vivendo para eles. Porque se ele não gostasse, ele não fazia. Então quando ele faz por você, faz porque está fazendo para ele, satisfazendo o que ele quer fazer. Então não caia nessa ilusão de que o outro vive para você de uma forma apaixonada, vive para você de uma sem esperar nada. Sim, ele espera. Ele espera que você aceite o que ele faz. E quando você não aceita, quando você reclama, ele briga. Então o apego é uma armadilha que tira a paz. Tira a paz por quê? Porque você precisa que o outro lhe dê paz. E o outro não está preocupado em lhe dar paz. Ele está preocupado em ele ter paz. Esse é o primeiro detalhe. Agora vejam que coisa interessante. Eu disse que todo ser humano é individualista, egoísta por natureza, tem existência a partir de um eu, para que esse eu ganhe. E depois digo que a sua mente, que é para você uma relação amorosa com apego, ou seja, que é para você uma armadilha para você sofrer. Não tem nada errado aí, não? Eu acho que sim. Porque você diz que quer ser feliz, você diz que quer ter paz, mas você, a sua mente, guia, exatamente guia para você uma possibilidade muito grande de perda dessa mesma paz e dessa felicidade. Olha que coisa louca! Olha que coisa maluca! Você quer ser feliz e você cria armadilhas para sofrer. Esse é o detalhe que você precisa ter em mente para não aceitar o apego. Você pode aceitar que ama fulano, ciclano ou beltrano, mas você não pode aceitar a dependência dessas pessoas para que você tenha paz e não seja feliz. Não é lutar contra o amor, e quando nós falamos de relação amorosa, eu não mandei você deixar de amar ninguém. Mas não deixar essa relação amorosa se transformar na armadilha com o apego que a mente zela. E aí é que vem o grande barato da história. Como é que a gente não deixa a cair na armadilha do apego? Ou a pergunta final que a pessoa faz, filha, lê o finalzinho dessa parte.
Como conseguir amar de verdade sem esse apego, sem essa insegurança quanto ao futuro e esse medo de perder? O que causa tanto sofrimento e atraso?
O que causa é o apego. Mas como amar sem apego? Amando você acima do amor que você tem pelo outro. Aquele que é dependente dos outros, é porque ele não ama a si mesmo. Ele precisa do amor dos outros para se sentir bem, para estar em paz. Ele precisa da presença da pessoa. Esse é o trabalho do guerreiro da paz. Quando ele detecta que está vivendo um apego, ou seja, que está vivendo uma dependência, ele luta para amar a si mesmo. Porque na hora que ele amar a si mesmo, na hora que ele bastar para ele mesmo e não precisar de mais ninguém, ele vai poder amar a todo mundo sem apego. Quem ama apegadamente não ama a si, não gosta de si mesmo, não se protege. Espera sempre que o outro seja o instrumento da sua paz, o outro seja o instrumento da sua felicidade. Como amar sem apego? Amando a você. Agora, amar a você, primeiro, não é você ter soberba, dizer que você é o melhor. Não! Eu posso ser o pior do mundo, mas para eu sou o melhor pior. Jogo de palavras? Sim, é jogo de palavras. Mas isso é amar a si mesmo. É constatar a sua situação. e amar você do jeito que você é. Ah, Joaquim, eu gosto de fazer fofoca dos outros. Ótimo, ande-se mesmo, não se acude por lixo. Diga, eu sou o maior fofoqueiro. Eu amo quando eu faço fofoca. Ah, eu sou inseguro, eu não consigo tomar decisões. Polícia, eu preciso de alguém do meu lado. Não, ame a sua insegurança, ame você ser inseguro. Aceite que você é assim e se ame por ser assim. Esse é o trabalho que o guerreiro da paz faz. Ele não luta para acabar com o amor dos seus outros. Ele não luta para acabar com o amar. Ele luta para não depender de ninguém. Ele luta para não se apegar a ninguém. E por isso, ele luta para se amar. Se amar do jeito que é. Se amar como é. Amar a si mesmo do jeito que é. Esse é o único caminho para se viver uma relação amorosa, não importa se com pessoas ou com coisas, sem haver apego, sem você estar exposto a uma armadilha que vai lhe fazer perder a paz e sofrer lá na frente. Se vocês quiserem fazer a pergunta, por favor, fiquem à vontade. É outro filme.
Isso acontece com objetos. Então seria apego esperar que um computador lhe agrade em jogos de diversão, um livro?
Seria um apego você esperar que o nosso www funcionasse ontem. Quem se sentiu mal porque outro não funcionou é porque estava apegado ao www, apegado ao Joaquim, apegado ao dia da palestra, apegado à palestra. Dependendo dela. Quem não está apegado, usa o que tem. Você disse assim, seria apego eu precisar de um www que fizesse zoro? Sim, é um apego. Porque se você não tem um www que faz, que você pode jogar, o que você pode fazer? Sair e comprar um. Ah, eu não tenho dinheiro. Então você tem que dizer, eu queria muito jogar, mas não tenho dinheiro. Vou me amar do jeito que eu sou. Não vou precisar jogar para me sentir feliz. Sim, é isso mesmo.
Quem postou foi Ulisses Morbeck. Eu estou entendendo que é a Raíssa que está perguntando. Joaquim, compreendo, ainda que somente a nível mental, os ensinamentos passados. No entanto, sinto a prática deles tão distante. Me parece algo tão utópico, ao menos durante a encarnação, que sinto até desânimo em tentar colocar em prática. Claro que isso me parece também uma característica da mente, que quer ver resultados. Ainda tenho muitos apegos nas relações mais diversas e sinto que não conseguirei aqui, nesta encarnação, não os ter. Poderia comentar um pouco a respeito?
Poderia, eu vou lhe pedir para responder. Quando você vai sair com uma pessoa, um amigo, um namorado, você se arruma toda, você põe maquiado, escolhe roupa, por favor, me responda.
Sim.
Para quê? Para que você põe roupa, maquiagem, escolhe a roupa?
Não sei.
Para o outro lhe elogiar, para o outro gostar de você, para o outro querer estar do seu lado. Vocês não se arrumam para vocês, vocês se arrumam para os outros, para causar impressão nos outros, para atender os outros com você. Então eu vou lhe dar a prática da prática. Ao invés de você se arrumar para os outros, se arrume para você. Escolha a roupa que você acha melhor, põe a maquiagem que você acha melhor e não exige que os outros se elogiem você a você mesmo. Veja como é simples. Veja como é fácil. Você já viu que mulher não vai fazer compra sozinha? Por quê? Porque ela precisa sempre que um outro elogie que ela vai comprar. Isso é dependência. Isso é falta de amor a si mesmo. Se é você que vai usar a roupa, se é você que tem que se sentir bem na roupa, por que que você precisa que o outro apoie a sua roupa? Veja, eu só estou querendo lhe mostrar que a coisa é muito simples. Basta apenas você se libertar da dependência. Parar de esperar que o outro lhe elogie. E para você parar de esperar que o outro lhe elogie, você precisa se elogiar. Não importa, eu tenho 200 quilos aqui. Tá certo, eu sou a gorda mais bonita do mundo. É lixo. Não é amar você dentro de condições. É amar você de verdade, como você é, porque aquilo que você é, é você. Então não venha me falar em dificuldade de colocar em prática, porque não há dificuldade. Só há dificuldade para aqueles que realmente não querem mexer o apego. Para aqueles que acham muito bonito o homem dizer, você está bonita hoje. Isso é egoísmo. Isso é individualismo. Porque qualquer momento que seja, esse ovo vai embora. Não estou dizendo embora de vez, pode ir embora, ir para casa hoje e voltar amanhã. Mas ele vai embora. E você vai ter que viver com você. Você vai ter que deitar a cabeça no travesseiro e conviver com você. Se você não se ama, não vai ter ninguém do seu lado naquele momento para lhe elogiar. Aí você vai sofrer. São essas consciências que precisam ser tomadas. Não adianta dizer é difícil. Não, não é difícil. É fácil. Para quê? Para quem quer fazer. Para quem acha mais importante isso do que ficar colocando musiquinha, ficar colocando frasezinha bonita, ficar lendo coisas. É prática. É isso que vocês ainda não entenderam. Elevação espiritual é prática e não conhecimento. Agora, aquele que só quer ter conhecimento, esse com certeza vai sofrer. E não vai conseguir colocar em prática.
Pergunta de Janaína. Pai, existem dois lados muito pungentes dentro de mim. Um que é bem apegado sentimentalmente de determinadas pessoas e outro que não está nem aí. E qual deles sou eu realmente?
Aquele que você disser que é você. Aquele que você aceitar. Quando você aceita a dependência, quando você aceita a necessidade, quando você aceita o apego, você é o apegado. Agora, quando você não aceita, você não é o apegado. Você escolhe. Está dentro de você. Ninguém pode escolher por você. Só você. Agora, na hora para escolher qual é o melhor, você tem que saber o que cada um faz para você. Se você aceita o não apegar, você vai ter paz, você vai ser feliz. Se você aceita o apegar, você vai depender e, por depender, vai sofrer, vai perder a paz. Agora que você sabe o resultado, escolha qual você é você.
Tobisael, desculpe. Ame a si mesma, mas eu sou mãe, namorado, irmão e tudo isso é muito forte em nós.
Por quê? Porque você ainda acha que é humano. Veja, nós falamos aqui um dia sobre a natureza humana. Moço, por favor, me responda. Você acredita em espírito? Acredita em reencarnação?
Sim.
Veja, se você acredita em espírito, se você acredita em reencarnação, como é que você acredita em mãe, acredita em esposa, acredita em irmão? As duas crenças são antagônicas. Se você acredita em reencarnação, você sabe que o mesmo espírito, os mesmos espíritos, podem viver situações completamente diferentes a cada vida. Então veja, o problema não é que isso é forte em você, o problema é que o seu lado espiritual é fraco em você. Porque quem acredita em reencarnação e ainda acredita na força das relações familiares é um espiritual fraco, é uma criança. Por quê? Porque não põe em prática aquilo que ele diz que acredita. Então, volto a repetir, o problema não é o ensinamento, o problema é quem vai usar o ensinamento. Até onde você está disposto a abrir mão da sua natureza humana? Até onde você está disposto a enfrentar o mundo para vencê-lo e assim conseguir sua elevação espiritual? Essas são perguntas que eu deixo para todo mundo. E não adianta você sonhar em colocar em prática nada do que eu falo se você não responder a você mesmo essas perguntas.
Rafael Moura, numa relação conjugal em que cada um dos cônjuges tem visões totalmente opostas da vida, por exemplo, um espiritualista e o outro cético materialista, como manter a paz num relacionamento entre pessoas tão antagônicas, mas que, por apego, não se separam, mesmo não vivendo bem? Como identificar o apego nessa situação e como lidar com ele?
O apego é o viver mal. Eu preciso dessa pessoa, não vivo bem com ela. Eu choro o dia inteiro, tenho discussões o dia inteiro. Aí, mas eu não consigo me livrar dessa mulher. Aí está o apego. Agora, como viver bem quando os dois são antagônicos? Aquele que é espiritualista deve pôr em prática o ensinamento. Qual é o ensinamento? Doar a razão. Por que você precisa ficar discutindo espiritualidade com quem não acredita? Só para você mostrar que é melhor? Que sabe mais? Por que você precisa ficar impingindo aos outros a sua verdade? Então veja, o problema não é ser espiritualista ou não ser espiritualista. O problema é você querer ganhar dos outros. O problema é que você não está disposto a ser pai. Você quer conquistar, dominar o outro, fazer o outro mudar a sua verdade. O que você falou, moço, é uma grande prova de que a vida está escrita. Você não consegue separar na hora que quer. Você, por mais motivo que tenha para se separar, não consegue. Só vai na hora que tiver. E não adianta querer separar, porque se há apego, se há dependência, você vai continuar discutindo, mesmo não morando junto. Veja, se ainda não entendeu o seu apego, você precisa dessa mulher que pensa diferente de você. Sabe por quê? Porque você quer discutir com ela, você quer provar que você está certo, você quer ganhar, você quer dominar, você quer mudar ela. Seu apego não é a ela. Seu apego é a você achar que sabe tudo. Ó, eu não passo mão em cabeça. Eu não estou aqui para folhear ou dizer bonitinho, não.
Bruno Luz. Alguém que se cobra por gostar de sexo, essa pessoa deve se aceitar, mas o prazer não o afasta da perfeição?
Não, o prazer sexual não o afasta. Afasta quando você tem prazer e quer prazer. O prazer sexual é ato. É um membro masculino entrando num membro feminino e provocando prazer. Agora, quando você acha que o prazer é a coisa mais importante do mundo, aí você se afastou. Se você gosta de relação, se você quer ter relação, se você exige relação, tenha, faça. Ame a você por tudo isso. Agora, não cobre que os outros têm que ter o mesmo desejo que você. Esse é o problema.
Amanda Moura, como alguém pode bastar a si mesmo, libertando-se de mãe, filhos, etc., sem ter a menor ideia do que há por vir? Como abandonar tudo e entregar-se ao nada? Seguindo minimamente os ensinamentos do espiritualismo, todos meus amigos e familiares acham que eu estou ficando muito doente e preciso buscar ajuda. Embora seguir os ensinamentos não necessariamente se reflita em atos, mas os meus atos têm mudado.
Veja, como se integrar a isso sem saber o que vai acontecer? Você não se integrou a nada. Se você precisa saber o que vai acontecer para que você possa se integrar, você não se integrou a nada. Só ficou dependente de uma resposta para poder fazer alguma coisa. Se isso tocou o seu coração, se você acha que isso é um caminho, se você acha que o porvir é o melhor, integre-se esperando-a acontecer e não querendo saber o que vai acontecer. Só mais um detalhe, moça. Tem um ditado na terra que diz assim: é melhor só do que mal acompanhado. Se você quer se espiritualizar, aquele que quer se materializar é uma má companhia para você.
Gislaine Rocha, essa questão de ser independente não passa de uma postura de orgulhoso?
Dependo, pode ser feita com orgulho. Eu diria melhor, com soberba, porque orgulho é a coisa mais importante do mundo. Orgulho é aquilo que lhe empurra para cima. Quando você diz assim: eu fiz isso, eu posso fazer mais. Isso é orgulho. Soberba é quando você diz: eu fiz e sou melhor do que você porque eu fiz e você não fez. Então, se você faz com soberba, ou seja, se você faz para ganhar do outro, você não fez nada. Então eu concordo com você. Fazer lixo com soberba não adianta nada. Você tem que fazer lixo não para ser melhor do que os outros, mas para você estar melhor, para você viver melhor. É bem diferente.
Elane Regia, como devemos distinguir esse amar nós mesmos sem nos tornarmos egoístas? Grata, Pai Joaquim, pelas suas palavras.
Amar a si mesmo é você amar o que você é, amar o que você vive, amar o que você tem, amar o que você faz. Ser egoísta é esperar que o que você é, o que você tem ou o que você faz lhe traga algum lucro individual. Por exemplo, o caso da moça que me perguntou como abandonar tudo sem saber o que vai acontecer. Isso é um egoísmo. Porque você ainda precisa saber o que vai acontecer, você ainda precisa julgar o que vai acontecer, você ainda precisa analisar o que vai acontecer para saber se é melhor para você. Não é esse o amar que eu falo. O amar a você é um amor incondicional, um amor sem esperar nada, sem esperar que você ganhe nada. Eu vou lhe dizer uma coisa, moça. O grande problema é que as pessoas ouvem o que eu falo e ainda querem colocar em prática o que eu falo para poder ganhar alguma coisa. Quem faz isso não consegue nada.
Michael 30, e quando a pessoa gosta de fazer sexo com várias pessoas, independente do seu estado civil?
Qual o problema? Você mesmo diz, ele lavou, está novo. Sabe qual é o problema de uma pessoa fazer sexo com muito? Só tem problema para uma pessoa, para aquele que é carente, dependente daquela pessoa. Que precisa que aquela pessoa viva só para ele, que tem apego a outra pessoa. Eu não vejo problema nenhum em fazer sexo com quantas pessoas quiser. Sexo é humano, que não vai levar nada daqui. Agora, o seu apego, a sua cobrança ao outro, a sua perda da paz, porque espera alguma coisa do outro, isso vai ter efeito na outra vida.
Ulisses Morbeck, mas são tantos condicionamentos, desde a infância as coisas são assim. Fazemos tudo para agradar os outros, para que os outros nos amem.
É claro que é assim. Por quê? Porque até hoje vocês foram guiados pela mente. Começa a combater. Ah, Joaquim, mas são tantos. São, mas vai um de cada vez. Vai destruindo um de cada vez. Agora, se você quiser atacar todo e de hoje para amanhã você vir laxando, não vai conseguir.
Michael 30, Joaquim, você disse, coloque a maquiagem para você, põe a roupa que você gosta, mas isso não são atos? E como fica isso se não somos nós que exercemos atos? Isso sempre me confunde.
Botar a roupa é ato. Botar a roupa para você é intencionalidade, não é ato, é emoção, é sentimento. Uma coisa, eu não estou falando qual é a roupa que você vai colocar, ou se você vai sair pelado. Eu estou falando que internamente você tem que estar satisfeito com o que você tem. Que internamente você se aprove e não precise que ninguém lhe aprove. Entendo, não há. Ato é apenas botar a opa. Botar a opa para que alguém elogie ou para que você elogie é mundo interno. Porque, caro, o apego só existe no mundo interno, não nos há. O ato acontece e você vive apegadamente. Ou seja, você vive em dependência dos outros.
Amanda Moura. Joaquim, eu não me sinto bem. Nunca me sinto bem com nada. Mas também não me sinto nada. Não ligo para nada na vida e não tenho vontade de fazer nada. Ter que se sentir bem é uma dependência?
Não, se você não se sente bem, esse não se sentir bem tem motivo. Esses motivos são a sua dependência. Não liga para nada, isso de tem muitos que não ligam para nada. Agora, quando você me diz que não se sente bem com alguma coisa, eu lhe perguntaria o que é que você acha que não está bom. E aí você precisa estudar dentro de você e se libertar daquilo que você acha que não está bom. Sim, se sentir bem, não bem no sentido de vitória, não bem no sentido de ser o melhor, mas se sentir bem no sentido de não precisar de nada nem de ninguém e aceitar tudo que acontece, aí você está bem.
Gislaine Rocha. Seria viver como se o outro não existisse, no sentido de me ajudar com minhas necessidades?
Não!
Ser apegado emocionalmente a ser materialista?
Não, não é viver como se o outro não existisse. É viver como se você não precisasse do outro para que você existisse. Porque quem é apegado a outra pessoa, ele precisa que o outro exista para que ele se sinta bem, se sinta vivo. Olha a diferença. Você recebe um dom de Deus chamado vida, vida e felicidade. E você entrega isso na mão de qualquer um. Então não é viver como se o outro não existisse. Sim, ele existe. Sim, ele está aqui. Sim, ele vai me ver vestida do jeito que eu me arrumei. Mas eu não preciso que ele aprove o que eu fiz. Eu não preciso que ele aprove o que eu vesti para que eu me sinta bem. Porque eu sei que se eu depender dele, eu não vou ter vida. Eu vou viver ele.
Gislaine Rocha, a mediunidade...
Tem um finalzinho da pergunta dela.
É, ser apegado emocionalmente a ser materialista?
Ser apegado emocionalmente a ser espiritual, ser materialista? Sim. Por quê? Porque você só é apegado a emocionalmente a coisas materiais. Pessoas, objetos, acontecimentos, não importa. Você só é apegado a coisas materiais. E se você é apegado emocionalmente a coisas materiais, você é materialista.
Ainda Gislaine Rocha. A mediunidade pode nos ajudar a trabalhar esses apegos mundanos? Como?
Não, a mediunidade não pode lhe ajudar para isso em nada. Esse é o trabalho da reforma íntima. Se vocês precisassem ter mediunidade para fazer a reforma íntima, Deus seria muito sacana, porque tem gente que nem acredita em espírito. Então Deus colocou espíritos aqui para fazer prova, já com a certeza de que eles não iam passar. Seria uma sacanagem. Então não, a mediunidade pode lhe ajudar a ajudar o outro, mas só o trabalho de você, junto a você, pode lhe garantir a paz, a felicidade, ou seja, a elevação espiritual.
Rafael Moura, para Joaquim, poderia exemplificar a aplicação do ensinamento não transigir sua verdade, ensinado há alguns anos, numa relação amorosa?
Não.
Continua, Joaquim. Como viver em harmonia com o outro e com os ensinamentos, sem se apegar nem a um nem ao outro?
Não transigir a sua verdade. O que é transigir? É não ir contra a sua verdade. Para quem? Para o outro. Não, para você. Não transiga da sua verdade com você mesmo. E veja, quando você quer ensinar ao outro o que é o certo, você acabou de transigir da sua verdade. Porque a sua verdade diz que tem que amar a todos. O transigir a verdade não é você se tornar uma roça, um defensor de uma verdade e querer impô-la a todo mundo. Aí não é transigir de verdade, aí é golpe militar, aí é ditadura. É querer dominar o próximo. Não é isso. Não transigir da sua verdade é você não transigir dentro de você. E se você sabe que não existe certo e errado, por que que você quer dizer para o outro que o outro está errado? Você acabou de transigir da sua verdade. Qual é a segunda parte da pergunta?
Como viver em harmonia com o outro e com os ensinamentos, sem se apegar nem a um nem a outro?
Não transigindo da sua verdade e dando ao outro o direito de ser, estar e fazer e deixar o que ele quiser. Não se assola o mais sábio do mundo, aquele que precisa ensinar as coisas para os outros. Eu sei para mim, é a minha verdade, é aquilo que me delivre, é aquilo que eu quero. O outro tem todo o direito de querer o que ele quer. Deixa eu só falar uma coisa com relação a isso, que nós conversamos no São Carlos na semana que passou. Vocês já ouviram falar em livre-arbítrio? Livre-arbítrio quer dizer liberdade de opção, liberdade de optar, liberdade de querer, liberdade de ser, estar e fazer. Vocês acreditam que tem o livre-arbítrio? Não tem, mas acredito. Agora repare o que você está fazendo com a pessoa que pensa diferente. Você está caçando o livre-arbítrio dela. Você está querendo dominar o livre-arbítrio dela e fazer com que ela não tenha. Olha que coisa! Você defende tudo para você. Defende todos os seus direitos. Mas não dá o direito a ninguém. Isso é transigir da sua verdade. Sabe, essa questão vocês precisavam analisar. Se eu quero para mim e se eu quero viver universalmente, eu tenho que deixar o outro querer o que ele quer para ele.
Rafael Moura ainda, em que momento o amar a si mesmo se torna um apego a si mesmo?
O amor a si mesmo torna-se um apego a si mesmo quando você depende de você para estar em paz. Quando? Como? Quando você precisa, por exemplo, de uma determinada roupa para se sentir bem. Esse é o apego a si mesmo, sabe? No São Paulo, a moça do São Paulo que me recebe lá, uma vez eu disse para ela, você já ouviu eu falar que nesse mundo tudo acontece, que nesse mundo tudo é certo, tudo é bonito, não dá? É de x. Eu digo, por que que você ficou uma hora escolhendo a roupa para vir aqui hoje? Porque tem apego a si mesmo, quer escolher o melhor para si. Esse é o apego a si mesmo. Aquele que não tem apego a si mesmo, veste uma roupa e ama a si por causa daquela roupa. O que tem o apego quer escolher a roupa que ele vai amar mais.
Paulo Carlos, boa noite. Tudo que o senhor me parece familiar, como se minha memória estivesse retornando. Pai Joaquim, e meu coração fica em paz quando lhe ouço.
É por isso que você está aqui e é por isso que todos estão. Para todos batem como familiar. Só que, como disse a moça, é difícil colocar em paz. Na verdade é difícil abrir mão do outro lado, né?
Bruno Luz, ter relações com duas pessoas, gostar das duas e fazer feliz as duas, mas uma não sabe da existência da outra. Há algo errado em amar as duas? As duas pessoas... Peraí, desculpe. Há algo errado em amar duas pessoas, se relacionar com elas sem dizer que é infiel?
Não há nada errado. O que seria, vamos dizer assim, não amoroso, seria você mentir, adulterar. Não é você falar que tem outra. É quando lhe perguntarem se tem outra, você não ficar naquela de enrolar e dizer que não tem. Se você tem duas pessoas e as duas pessoas aceitam, louvado seja Deus.
Noite Esquecida. Bruno Fischer. Pai Joaquim, quando não conseguimos evitar o sentimento, tem momentos que parece que não dá para se distanciar da sensação. Na raiva, por exemplo, quando você sente, o desapego é deixar ela vir e sentir a raiva?
É não precisar da raiva. Veja, vocês precisam ter raiva. Para quê? Para sentirem-se vivos. Vocês precisam e dependem de pessoas que façam coisa errada. Sabe por quê? Porque você quer mostrar a ele que você sabe mais. Porque você quer mostrar que você conhece a razão, que você sabe o certo. Então vocês precisam da raiva. E o trabalho tem que ser não precisar da raiva. Se tiver, teve. Se não tiver, não teve. E quando ela vier? Quando ela vier, eu lhe dou um grande conselho. Fica quietinho e deixa ela embora. Porque naquela hora, você não vai conseguir fazer nada.
Amanda Moura esclarecendo, não me sinto bem nem mal, apenas acho tudo um saco e não vejo a hora do mundo acabar logo.
Achar um saco não é ter alguma coisa errada, é empadonho, é saco, é nojento, é cansativo, é isso aí que você precisa combater. Você tem que ter tesão pela vida. Querer a vida. Não a vida que você programa para você, mas a vida que vai acontecer.
J. Janaína, como posso auxiliar? A melhor maneira de viver com o apegado?
Auxiliar a quem? A quem está apegado? Desapegue-se do ter que auxiliar alguém. Se você tiver que auxiliar, vai sair o auxílio. Você vai falar. Agora, você está apegado a ter que ajudar alguém. De culpa. Quem não consegue fazer por você, vão fazer pelos outros. Você não consegue se desapegar dos seus apegos e vai querer ajudar alguém que está apegado? Está meio estranho aí, não está não?
Amanda Moura, não temos livre-arbítrio, Pai Joaquim. Sempre desconfiei que a evolução espiritual já estava programada. A opção pela libertação da matéria e a opção pelo espírito são caminhos obrigatórios, como fluxos de um rio. Isso faz sentido. Explica essa história de que não existe livre-arbítrio.
Vocês não têm livre-arbítrio de fazer. Vocês têm livre-arbítrio de ser. Como explica o Espírito da Verdade? Depois que o Espírito pede o seu gênero de prova, que ia partir uma espécie de destino, que será inexorável. Falo isso com relação às coisas materiais, porque quanto ao bem ou ao mal, ele mantém o seu livre-arbítrio. Então você não pode mudar a sua vida. Você não pode praticar atos. Nisso você não tem livre-arbítrio. Agora, você tem o livre-arbítrio de escolher como é que você vive. Se você vive achando que tudo é um saco, ou se você vive em paz com tudo.
Gislaine Rocha, o apego às emoções, tipo raiva, vingança, ciúmes, servem... são mais difíceis de trabalhar na reforma íntima?
São. Por quê? Porque você acha que você tem raiva. Porque você acha que você foi atacada. Porque você acha que o outro está fazendo contra você. Aí é mais difícil. Por quê? Porque você acha que é você que tem raiva. Mas não é. A raiva é lançada pelo general, pelos tenentes, como um soldado para testar você. Então sim, se você acredita que você tem raiva, é muito difícil você fazer elevação espiritual, porque você não ataca você.
Maicon 30, mas por que o falar, a verdade ou não, não é um ato pré-programado?
Deixa eu só colocar uma coisa. Quando eu falo qualquer coisa, eu preciso falar em A. Por quê? Porque você só entende em A. Atrás do que ele fala, existe alguma coisa.
Ele só está complementando, mas aqui um minuto, que é sobre a pergunta de contar a verdade.
Isso. Atrás do que você faz tem uma coisa, tem uma intencionalidade, tem um objetivo. E é esse objetivo que importa. Quando eu falo em você falar com os outros, eu não estou dizendo que você vai chegar e falar, que eu não digo de atos. Agora, tenho que dizer para você que você não deve ter o objetivo de esconder. Estou dizendo que você não deve, dentro de você mesmo, achar que não deve contar. Sabe, eu preciso falar em atos, porque senão vocês não vão compreender o que eu estou dizendo. Agora, sempre que eu me refiro a uma ação, eu estou trabalhando aquilo que está acontecendo internamente em você. Nós tivemos há pouco tempo um caso muito semelhante que você está falando. ter duas pessoas, de poder ficar com as duas pessoas. E o trabalho que eu fiz com essa pessoa não foi dizer para ele que não podia ficar com as duas. Quem sou eu? É dele, ele faz o que ele quiser. Agora, eu precisei mostrar a ele que o que ele estava vivendo internamente era uma ilusão. Porque ele me disse que aquela situação era para ele um amor universal. E ele não entendeu que ele estava querendo era ter duas internamente. Porque se ele amasse tanto quanto dizia que amava a outra, ele tinha largado a mulher e ele não queria largar, queria ficar com as duas. Então isso reflete o mundo interno, reflete o que vai por dentro. O que, que vai por dentro? Ah, para mim é melhor ter duas. É isso, eu não falo de atos, não falo de ação. Eu encho a ação para falar do que vai por dentro.
A Noite Esquecida está esclarecendo quando ela falou... deixa eu voltar um pouquinho aqui, Noite Esquecida, só um minuto. Eu já tinha lido, mas esqueci. O desapego é deixar ela vir e sentir raiva. Então ela esclarece que é a raiva por ela mesma.
Isso, é deixar a raiva vir por ela mesma, você não lutar contra ela, não ter raiva porque tem raiva, e aí ela vai embora.
Bruno Luz, como, eu acho que é lidar, né, Bruno? Como lidar com o tédio?
Tendo um objetivo. Só sofre de tédio quem não tem objetivo. Mas isso é outro tema. A Pia pode escrever ali para nós conversar.
Como lidar com tédio?
Tédio.
Vamos lá. Tédio. Anotar. Tobias Zell. Tratando de vestimenta. Há lugares que devemos usar estilos que não coadunamos, mas usamos pelos outros que estão nesses lugares. Gosto da cor preta, mas no terreiro tenho que usar branco.
Então eu convido você para vir para o terreiro do São Carlos. Lá cada um usa a roupa que quer e tem menino, inclusive, de shortinho. E não tem problema nenhum, a vila acontece. Moura, você vai por obrigação. E se você vai por obrigação, você vai sofrer. E agora, o ir com a roupa que você quer também não é a solução. Por quê? Porque se você botar a roupa preta e for para lá, você vai estar enfrentando os outros. É botar a roupa branca, mesmo que você não goste da roupa branca, por respeito aos outros, por amor aos outros, por saber que ali, se você for com a roupa preta, você vai estar enfrentando os outros. Então, justamente, é você fazer por você, para você manter sua paz, para você manter sua tranquilidade. Por quê? Porque se você puser a roupa preta, quem vai perder a paz é você. E vai perder a paz não porque está de roupa preta, mas porque você quis ser o doutorzão. Quis ser o melhor, o que sabe tudo. O doutorzão aqui é só eu, viu?
Próximo. Cláudio Ribeiro Ramos. Você acabou de dizer que o problema é adulterar. No caso, você diz para o rapaz que não deve mentir que ele se relaciona com duas pessoas. Mas adulterar não é ato?
Mas o adulterar é um ato oriundo do desejo de ganhar.
Qual o problema de eu adulterar?
O problema do Moshe é do telar, que você está querendo levar vantagem. Porque sabe que se contar para as duas que tem as duas, você vai perder as duas. Esse é o problema. O problema não é você contar ou deixar de contar, é você achar que não tem que contar, que não deve contar. Por quê? Porque se eu contar, como é que vai ficar? Eu vou perder as duas. É essa a intencionalidade que vai contar. Como Cristo ensina, Deus dá a cada, Deus julga os espíritos pela sua intencionalidade, não pela sua ação. Então, se você não contar porque não contou, tudo bem. Agora, se você não contar para levar alguma vantagem, aí tem problema.
Continuando a pergunta do Cláudio, se eu não vibrar no prazer nem na dor com a adulteração que eu armar, está tudo bem, não está? Não seria esse o ensinamento?
Sim, se você não vibrar com o prazer, mas você está vibrando com o prazer. Olha, eu estou conseguindo manter as duas. Olha como eu sou gostosão, como eu sou bom, eu consigo enganar a mulher. Isso é o prazer. E é isso que é o poder. Então, quando eu aconselho a contar, eu não estou dirigindo atos. Eu estou fazendo você entender por que que você não conta. E aí você se libertar dessa intenção. Claro que eu não estou pensando que você vai ou não vai. Isso não me interessa. Isso é vida de vocês. Agora, me interessa sim você continuar achando que é o gostosão porque tem mulher e amante.
Bruno Luz, desde pequeno sempre tive medo do futuro, medo de tudo que poderia me acontecer. Sinto que isso vem de dentro de mim desde sempre. Por que esse medo?
Esse é outro tema, a Bia vai anotar e aí nós conversamos depois. Hoje nós estamos falando em apego. Hoje e agora, né? Porque daqui a pouco vai falar de outra coisa.
Amanda Moura, o quanto de evolução espiritual um espírito vai alcançar numa encarnação? Não está numa encarnação...
Isso também não faz parte do tema de hoje. Então, nós não vamos conversar. Nós estamos falando de apego. Se você quiser, faça essa pergunta lá pelo lugar que vocês conversam, eu respondo e mando para você.
Tem outra pergunta da Amanda, que também segue na mesma direção da anterior. Então, nós vamos deixar para outro dia, tá, Amanda? O pessoal está dizendo que está sem som. Voltou. Tá.
É que se titular.
Noite Esquecida. O senhor pode falar um pouco mais de ser julgado pela intencionalidade?
Vamos marcar isso também como outro tema, a intencionalidade.
Então, acho que não temos mais perguntas.
Se não tem, vamos para outro tema.
Tem da Gislaine agora, acabou de entrar. De onde vêm nossos apegos?
De onde vêm os seus apegos? Do general e dos tenentes. Do seu individualismo, do seu desejo de possuir, da posse, da paixão, dos desejos. Vem das catuotras, a sua vontade de vencer, o seu medo de perder. Vem daí. Vem da sua natureza humana, que você se ligou a ela justamente para vencer. Esse é a sua forma.
Bruno Luz, tenho apego, admiração por um artista e acho que o que ele faz é bom artisticamente.
Meu Deus, a bichinha vai sofrer. Porque um dia ele vai fazer uma coisa ruim e você vai, não vai gostar. Ou então um dia ele vai fazer uma coisa que você vai gostar, porque tem apego, e alguém não vai gostar. E aí você vai ter que discutir com o outro para provar que o seu artista é muito bom. Então não pense, você vai sofrer.
Lívia Cardoso. Tem sido um padrão nesta vida me relacionar com pessoas que vivem ou acabam indo viver em outras cidades. Assim, nesses relacionamentos à distância, tem sido uma oportunidade para desenvolver o amor a mim mesma. Mesmo identificando isso, sabendo que a vida vai acontecer, como pedi antes de encarnar, e que preciso aproveitar essa oportunidade, a mente oferta o desejo de ter a pessoa por perto, e sofro por ter esse apego. Como argumentar com a mente nesse caso?
De jeito nenhum, foi embora, daqui a pouco veio outro. Ninguém é insubstituível. Foi muito bom enquanto durou. São caminhos para você conseguir vencer isso na sua mente. Agora, volto a repetir o que eu já disse nessas conversas. Eu não posso ensinar o caminho para você vencer sua mente. Eu tenho que ensinar o que ela faz. Quem vai arrumar os argumentos para se libertar é você. Agora, tem que ser sempre argumento, no sentido de não depender de ninguém nem de nada.
Tobiazel, o apego a informações que vêm de plano espiritual, exemplo, quando uma entidade diz que você tem compromisso com uma casa, mesmo quando você não concorda com o que acontece lá dentro, principalmente quando você tem afinidade com os ensinamentos do Joaquim.
O apego que você tem às coisas espirituais é o que mais lhe faz sofrer. É o que mais lhe faz sofrer. Quando você gosta, por exemplo, do Sababa lá, você está caindo na armadilha, porque tem gente que não gosta do Sababa. Aí você vai sofrer quando esse alguém fala mal do Sababa. Quando você depende do Joaquim, quando você tem apego ao Joaquim, você vai sofrer, porque tem muita gente que não gosta do Joaquim. Então não tenha apego a nada. Use o que você quiser, sem depender de nada.
Noite Esquecida. Tenho vontade de trabalhar em determinadas profissões e estou trabalhando para isso. Eu posso continuar a seguir esta vontade desde que eu não me apegue a ela? Isso é possível?
Não se apegue ao resultado dela. Você tem o desejo de trabalhar em diversas coisas. Está trabalhando para fazer lixo. Ótimo, faça, porque isso é vida. É a sua vida que está acontecendo. Agora, não espere que porque você está trabalhando essas coisas, elas vão acontecer. Isso é o apego, isso é a dependência de que o que você trabalha lhe leve a determinado objetivo. Então faça o que você fizer, só controle a sua mente que vai criar dependência de resultado. Sim, apego a resultado.
Bruno Luz, não gosto do meu trabalho, mas vou a ele sem me lastimar, pois eu preciso dele para sobreviver. Desapegar do não gostar ajuda?
Ajuda, claro que ajuda. Agora, sabe o que ajuda mais? É você olhar as coisas que você compra com o dinheiro que vem de lá. Sabe, é muito interessante, aquele dinheiro põe comida na minha mesa. Aquele dinheiro me faz passear. Aquele dinheiro, eu compro roupa. Mas eu não gosto de quem me paga. Isso sua hipocrisia. Se não gosta, sai de lá. Ah, mas estou aqui, aí eu não vou ter dinheiro. Mas você quer dinheiro ou quer paz? Ah, não, eu não tenho coragem de sair. Então comece a valorizar o que o seu emprego lhe dá. Talvez você valorizando o que o seu emprego lhe dá, você perca o não gostar.
Rafa Moura, se o apego nasce da natureza humana, na qual nos encontramos condicionados neste momento passageiro de nossa existência espiritual eterna, como é possível viver um relacionamento amoroso sem esse apego?
Sabendo que ele pertence apenas à natureza humana, e aí não aceitando ele. Sabendo que a natureza humana é contrária à natureza espiritual, que o ser humano não é inimigo de Deus, informação de Paulo. O problema é que você acha lindo e maravilhoso sendo um ser humano. Adora a sua situação humana, adora as coisas que acontecem ao seu redor. Aí você não vai se livrar do apego nunca. Vamos começar a conversar com você.
Então eu vou ler a segunda parte da pergunta da Chaine. A primeira foi o apego, né? E agora ela diz assim: como abrir nosso coração para o amor incondicional a todos os seres e não apenas a nossos familiares e amigos? Este é, para mim, um dos maiores desafios do ser humano.
Então nosso assunto mudou. Esse assunto não tem muito a ver com paz, mas é importante para quem busca a paz. Como ter um amor incondicional? Não tendo um amor condicional, condicionado. É simples a resposta. Como é que eu posso amar a todos? Não amando ninguém especificamente. Não amando a nada especificamente. Ninguém consegue um amor universal enquanto ainda tem um amor condicionado. Um amor a alguém, um amor por quê, um amor como, um amor quando. Então veja, o trabalho não é para você incondicionalizar o seu amor, mas é para você não viver o amor condicional. Esse é o problema. Vocês querem zelar um amor incondicional. Vocês querem zelar um amor que seja universal. Impossível. Por quê? Porque enquanto você tiver condicionalidade no seu amor, o seu amor vai ser sempre condicional. Essa é a hipótese. Mas tem uma coisa a mais que eu quero complementar. Como, na prática, amar incondicionalmente? Eu vou explicar para vocês, mas isso não faz parte do mundo de vocês, isso não é para vocês. Amando ou amar? Só ama incondicionalmente quem ama amar. Quem ama o amor. Veja a vida de Cristo. Ele não amou ninguém especificamente, nem a mãe, nem os irmãos, que ele negou. Ele amou o amar. Amou o amar a todos. Este seria o trabalho que eu poderia dizer para vocês amarem universalmente. É aprender a amar o próprio amor. Porque na hora que você ama o próprio amor, não importa para quem, não importa como, não importa por quê, não importa quando, esse amor evita. Só que vocês não têm essa capacidade de amar e amar. Por quê? Porque, como acabou de dizer o moço, vocês estão presos à natureza humana. E a natureza humana não quer amar. Ela quer usar o amor para ganhar. O que nós pensamos de amor condicional, o amor humano, ele é um amor usado pela sua individualidade, usado pela posse, pela paixão e pelo desejo, usado pelas quatro ânculas, com a finalidade de ganhar. Tanto é assim que quando alguém faz algo contra você, você deixa de amar essa pessoa. Então, o amor condicional, ele é um instrumento do egoísmo. Ele é um instrumento das quatro âncoras. E ele precisa ser renegado. Porque quem não renega ele, está sendo egoísta. Só que, como eu disse, a natureza humana não vai aceitar isso. Então você precisa trabalhar em você o não amar alguém especificamente. Ah, Joaquim, é duro. É. É duro para quem ainda quer ganhar, para quem ainda tem, quer ter amor, para quem ainda tem apego. Não estou dizendo que é fácil. Será tem milhares de conceitos? Tem, que continuam influindo. Sim, porque aquele que ama ou amar é tratado como um bobo, como Cristo foi, crucificado. É um idiota que não ganha e não leva vantagem nenhuma. É por isso que vocês não vão conseguir, porque a natureza humana não deixa. Então, amar universalmente é amar o amor. Amar, amar. E não amar a esse, aquele ou a outro. Mas como o moço do filho sabe muito bem disso, você não sabe o que é amor, não sabe como amar. O seu trabalho para ter paz é você começar a destruir a condicionalidade do amor zelado pela sua mente. Se você não fizer isso, você vai perder a paz. Que alguém me mostre um amor condicionado que trouxe paz a vida inteira. Nem de mãe, nem de filho para mãe, nem de mãe para filho. Quantas vezes mãe e filho brigam? Sofrem um de cada lado. Por quê? Porque estão vivendo um amor condicionado. Um amor que ainda espera que a mãe ou o filho faça isso, aquilo ou aquilo outro para que o amor exista.
Amanda Moura, mas quando não amamos a nada especificamente, não acabamos entrando num nada, num vazio, em vez de amar incondicionalmente?
Moça, você está muito preocupada com o que vai acontecer depois. Não sei. Faz, tenta. Se isso, vamos dizer assim, tem lógica para você, se isso cala o seu coração, faça, espere ver o que vai acontecer. Veja, repare que a sua mente está colocando argumentos para você não lutar. E o seu argumento estava no tema que o moço propôs, ter visão de futuro. Se nós não amar, nós não vamos ficar sem nada. Você já está perdendo o futuro, você não sabe o que vai acontecer. Viva hoje, viva agora. Viva não amar agora. E espere para ver o que vai dar esse não amar.
Amanda Moura. Opa, também quero pipoca. Oi, Amanda, pipoca não é o tema hoje, tá? Fica para a próxima. Brincadeirinha. Marco Marques. Desta forma, amar incondicionalmente pode significar, dentro da visão humana, desapego completo, o amar. Ah, desculpe, faltou uma antes do Marco. O amor condicionado está ligado aos apegos?
Sempre. O amor condicionado sempre zela apego. Sempre. A outra pergunta do moço, qual é, Pia? Do moço da Basília?
Desta forma, amar incondicionalmente pode significar, dentro da visão humana, desapego completo, o amar?
Não necessariamente o desapego completo. Por quê? Porque você ainda pode se apegar a ter que amar. Quem ama o amor, ama o amor, mesmo que não esteja amando. Quando você precisa amar para poder amar, você está vivendo uma condicionalidade. O problema é que vocês querem entender, vocês querem criar um sistema, vocês querem saber como é, o que pode ser. E aí se perdem, porque a mente humana não tem capacidade para entender essas coisas. Ela faz esses jogos, amar o amor, então é o desapego completo. Ela faz esse jogo para que você se apegue a amar. E aquele que não está desperto, que não está consciente da existência da mente, da existência dele, acaba caindo. E aí começa a ter um apego, o apego de ter que amar. Ficou claro? Que a paz esteja com você, viu? Você está precisando.
Amanda Moura. Parece que amar universalmente é só deixar de fazer as coisas humanas. Mas esse amar também tem a ver com sentir algo. Mesmo que nós não conhecemos esse algo,
Amar não é sentimento.
Ela quis dizer aqui, ó, deixar de fazer as coisas humanas, ela quis dizer deixar de amar humanamente.
Deixar de amar humanamente. Mas amar não é sentimento. Você trata aí o amor como algo a mais. E amar não é algo a mais. Amar não é aquele calorzinho que dá no peito. Amar não é você estar se sentindo bem. Amar não é não. Amar não é nada disso. Amar é amar. Agora você vai perguntar o que é amar então? Você não tem condições de saber. Porque amar está além do mundo humano. Neste mundo vocês, enquanto guiados por uma razão humana, enquanto viverem consciências guiadas por uma razão humana, não vão ter consciência que amaram. Se tiver consciência que amaram, esse amor é condicionado. Porque a mente só trabalha com condicionalidade. Ajo aqui, assim fica difícil. Fica impossível, porque você quer amar. E eu acabei de dizer que não é amar, é libertar-se das condicionalidades do amor. Então esquece amar. Vá trabalhar as suas condicionalidades. Sabe quando você me disse que as coisas são chato? Você não amou. Por quê? Porque você colocou uma condicionalidade. Quando você me diz que vai dar em nada, vai acabar não tendo nada, você acabou de colocar uma condicionalidade. Destrua isso. Trabalho em você, eu não sei onde vai dar, não sei no que vai dar, não sei como vai dar. É Esse é o problema. A mente humana, ela trabalha para manter vocês presos ao individualismo, à posse, à paixão, ao desejo e à própria carência, à própria necessidade. E vocês não vão conseguir se libertar delas a tal ponto de não tê-las. Então precisam trabalhar a liberdade do que ela produz e não mudar o que ela produz.
Lineu Fernandes, mas se tu já partes do pressuposto que não conseguiremos, o que seguir então?
A tentativa. Esse é o mundo de provar que você quer, não é o mundo de realizar. O você começar a lutar contra as suas condicionalidades. Esse é o mundo para você provar que quer lutar. E você não vai se libertar de toda. Então você não vai conseguir cegar ou amar. Mas você vai provar que você quer cegar ou amar. Aí você está apto para ir para um grau superior, que vocês chamam de mundo de regeneração, e ali executar o amar incondicional. Agora não. Para vocês que ainda estão encarnados velhos, esse é o mundo de pobre expiação. Ainda não é de regeneração.
Acho que ele não ouviu porque estava sem som aqui da gravação. Comentário de Marco Marques. Não tenho esse apego. Aliás, nem pretendo me desapegar, sou apegado. Gislene Rocha. Animais têm apegos?
E como? O animal não, né? A natureza animal. O animal humano. Não o animal espiritual.
Carlos Alberto Silva. Estou certo, me parece que a mente humana não entende que tudo que acontece em atos está programado, porque precisamos e merecemos. Mas sinto a impressão que todos pensam que o que acontece na vida são casualidades fortuitas.
É, a grande maioria acha que quem comanda este mundo é o acaso, a sorte, o azar. Sim, a maioria pensa isso. Agora, por que que a mente humana pensa assim? Porque ela é sua prova. Se ela entendesse tudo, você não teria prova. Você não teria a condicionalidade do amor para você lutar contra ela. Compreendeu agora? Então não, ela nunca vai poder descondicionar. Agora, você pode se libertar da condição que ela cria.
Rafa Moura. Viver o presente no presente pelo presente. Seria o mais próximo que poderíamos chegar do amor universal?
Não, aí não tem nada a ver com o amor universal. Você pode viver no presente pelo presente no presente, amando condicionalmente. Não, isso não tem nada a ver. O viver o presente no presente pelo presente é ter um campo para trabalhar contra as condicionalidades. Não é, vamos dizer, o trabalho necessário. O trabalho necessário é o trabalho de libertar-se da condicionalidade do amor. Se a sua mente diz que você ama determinada pessoa porque ela é gostosa, porque ela é boa para você, porque ela é bonita, porque ela lhe faz bem, liberte-se disso. Não é do amor a ela. Liberte-se da condicionalidade. Porque se você vive essa condicionalidade, vai ter momentos que essa pessoa não vai ser aquilo que você se condicionou que ela é. Aí você perde a paz.
Gislaine Rocha. Qual outra personalidade encarnada amou sem apegos?
Muitas. Agora, você quer que eu cite o quê? Nomes extremamente conhecidos? É mais difícil. Agora, Sabe aquela pessoa que mora na favela e que para ele está tudo bem, está tudo ótimo, que ele, se você botar uma criança na porta da casa, ele mesmo passando fome põe a criança para dentro e vai cuidar? Esses anos de condicionamento. Agora, são figuras anônimas, que vocês não querem seguir. O que vocês querem seguir o Mahatma Gandhi, vocês querem seguir a Madre Teresa. Por quê? Porque são símbolos de status para você. Você adorar a Madre Teresa ou o Gandhi é sinal de que você é uma pessoa muito boa. Olha a condicionalidade do seu amor. Vai amar um bandido que mata e diz assim: eu não sei por que eu matei. Não sei para que eu matei. Uma vozinha dentro de mim disse que eu tinha que matar, eu matei. Ama ele. Se você amar ele, pode ser que você consiga entender o que é amor.
Lieverson, a maior barreira para provarmos que queremos amar sem condições é a distinção que fazemos com as pessoas que são da família e as que não são?
Não! A maior barreira que você tem para não amar universalmente é o apego, a dependência da pessoa. Cada condicionalidade que você ama está ligada ao apego. Você ama sua mãe porque é sua mãe. Essa condicionalidade está ligada ao apego, à dependência da sua mãe. Você ama a sua mulher porque ela é sua mulher, porque ela deita com você na cama, faz a comida para você, trabalha para lhe ajudar a sustentar. Essa condicionalidade faz você se apegar àquela mulher, e você chama de amor. Então o que faz você não conseguir amar universalmente não é o núcleo familiar, mas o que não lhe faz amar universalmente é aquilo que você espera, daquilo que você depende, de quem você ama.
Gil, se esse apego fosse tão enorme, quando a pessoa amada morresse, quem diz que ama pularia na cova para ser enterrada junta?
Não chega a esse ponto, mas você já viu mãe que pede o filho? Para ela a vida acabou. Você já viu marido e mulher que morre o cônjuge? Para eles a vida acabou. Então ele não chega ao ponto de se matar, porque a mente não pode se matar, mas ele acaba com a vida, acaba com a alegria, acaba com a felicidade, acaba com a paz. É como se aquela pessoa tivesse morrido. Então sim, não pula junto, mas morre junto. Deixa eu só falar uma coisa. Eu já tinha dito no seu carro, e disse para a Fia aqui, o dia hoje essas conversas iam ser muito profunda, muito forte. E isso dá para vocês entender o que as pessoas, espíritos desencarnados e encarnados, não querem que nós falem. Por quê? Porque eles só sabem amar condicionamento. Eles são apegados, eles precisam de resultados. Como é que eles vão aceitar uma coisa dessa? Foi isso que travou nós ontem.
Gislaine Rocha, o animal cachorro sofre com apegos?
Sofre. Na sua cabeça. O sofrimento do animal é você que dá a ele. Animal não sofre. Por quê? Porque são espíritos que não estão em prova moral. Quem não está em prova moral não tem nem prazer nem dor. Agora, você diz que o seu animal está sofrendo porque você não está do lado dele. Você está usando o seu animal dentro de um apego e está dizendo que ama muito o seu animal.
Mas aqui isso é indireta para mim?
Não, é para todos vivem assim, filha.
Aliás, não é indireta, é direta.
Não, todos vivem assim.
É, Bruno Luz. Joaquim, minha vida se tornou outra depois que te conheci. Eu vivia em um profundo medo e insegurança. Hoje tenho mais paz na minha vida, na minha alma. Obrigado, irmão, por me ajudar a me aproximar de Deus. Espero um dia conversar com você pessoalmente.
Por favor, não me agradeça. Eu não posso fazer nada por você. Se você não aceitar o que eu digo, eu não posso fazer nada por você. Então, se o ensinamento que eu falo lhe ajudou, agradeço a você por ter aceitado ele. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, não me agradeça por você ter contato com eu. Por quê? Porque se não fosse o seu karma, se não fosse o seu planejamento de vida, se não fosse o seu merecimento, eu nunca conseguiria trazer você para cá. Então agradeço de novo a você, por você ter merecido estar aqui, já que você diz que isso está fazendo bem para você. Agora, se você acha ruim, lastime você ter tido esse karma.
Gil, espíritos encarnados possuem condições de chegar perto do amor universal?
Não! Espíritos encarnados têm condições de provar que não querem condicionar o amor. Como? Vencendo algumas condicionalidades. Só isso. Isso nesse mundo de pobre expiação. No outro mundo, no mundo de regeneração, que Zaco deixou, mas não para vocês, aí é outra coisa.
Cláudio Ribeiro Ramos, será que posso dizer que amor incondicional é igual a ser feliz incondicional?
Claro, quem ama incondicionalmente tem a felicidade incondicional. Por quê? Porque ele não tem dependência de nada, ele não tem condições para ser feliz. Isso é óbvio. Só sofre aquele que está apegado, aquele que tem necessidades, aquele que precisa de alguma coisa para ser feliz. Esse sofre um dia ou outro. Ou todo dia, né?
Gislaine Rocha, quando fiz a pergunta a respeito de personalidade que amou sem apegos, se refere ao conceito de, tirando Jesus, outra pessoa conseguiu esse amor, foi nesse sentido, e não o de ter alguém para seguir.
Mas eu falei para você, tem muitos que conseguiram. Agora, eu não posso lhe dizer, eu posso sim, a Dona Maria, o seu José, agora você não sabe nem quem é. Então sim, tem gente que consegue, tem gente que não consegue.
Rafa Moura, a mente usa a intenção de acabar com as condições para amar como uma nova condição para se chegar ao amor universal. Como escapar dessa armadilha?
Não dependendo de amar para ter paz. Não dependendo de amar para se sentir bem. Não dependendo de amar para ser feliz. Ou seja, escapando da condicionalidade que ele condicionou. Isso aí, que ela condicionou.
Lineu Fernandes. Às vezes me parece que quem faz parte do exército de Maria são os que precisam mais avançar no sentido da elevação. Bom, partindo do princípio que todos que estamos aqui estamos ligados de alguma forma a esse exército termina aí.
Sim, todos que estão aqui estão ligados de alguma forma. Como eu sempre disse, eu não converso, não quero seguidores, não vou fundar uma religião. Então todos que vêm falar na minha mão é porque tem uma missão, tem um trabalho para fazer. Pô, parece que é pior. Diga uma coisa, moço. O problema não é que é pior ou melhor. O problema é que você consegue ver um outro lado, antevendo uma outra forma de vida, sem conseguir se libertar dessa. Quem não tem essa antevisão, fica feliz com o que tem. Então não é porque vocês estão mais atrasados ou por isso ou por aquilo. É que agora você tem uma antevisão do que vai acontecer. Um dia nós estávamos na cidade da Santa Cruz e a Bia disse: Joaquim, eu vi chegar uma nave, não em sentido material, vi descer um monte de espírito e isso me provocou aqui dentro uma tristeza muito grande. Eu disse para ela: é saudade. Saudade da onde você estava, saudade do que você já viveu. Mas não é uma saudade raciocinada, uma saudade sentindo falta de determinada coisa, mas uma saudade racional. Por que ela sentiu essa saudade? Porque ela já teve a antevisão do que vai acontecer depois. Então é por isso que vocês, vamos dizer assim, sofrem mais. Porque vocês já viram aonde o passo é mais desejante, mas não conseguem ir para lá, porque estão presos aqui. É por isso. Quem não tem isso, come o que está na sua frente. E eu mandei você passar.
A Gislane Rocha ainda complementando, né, que ela perguntou sobre outras pessoas já tinham conseguido amar sem apegos. Ela esclarece: para saber se outros conseguiram amar sem apegos, eu também posso conseguir.
E com relação a isso, eu tenho certeza absoluta, moça, que você pode conseguir e que todos podem conseguir, não amar totalmente, mas conseguir vencer diversos condicionamentos. Sabe por que eu tenho certeza de que todos vocês podem? Porque vocês estão encarnados. Se você não tivesse condição de obter essa vitória, Deus não deixaria você encarnar. Deus não deixaria você viver lixo. A encarnação, ela passa pelo quilo de Deus. E aquilo que ele sabe que o espírito não vai conseguir, ele retira. Então, se vocês estão encarnados, se vocês estão tendo essa oportunidade de ouvir aqui ou em qualquer lugar sobre esse trabalho, é sinal que você tem condição de fazer. Agora, o que vai determinar se você vai fazer ou não? O apego que a mente que há e você aceitar.
Amanda Moura: bem, se não podemos saber o que é essa tal de felicidade, dá para perceber se libertar do apego às pessoas nessa, deve ser nessa vida, né? Dá uma baita liberdade no curto prazo, pois não importa o que elas façam ou lhes aconteça, não sofremos, já é alguma coisa.
Não sei, você continua projetando o futuro, querendo saber o que vai acontecer. Ponto, condicionou. Você não sabe se vai dar uma baita felicidade. Para de condicionar. Isso é sua mente guiando para que voltar a lhe fazer sofrer lá na frente. Porque ela, quem vai fazer o trabalho é ela faz o trabalho e aí ela coloca uma situação onde você não consegue e lhe dá sofrimento. Então para de fazer previsão de futuro. Você não tem bola de cristal, você não tem balaio de cigana.
Algumas pessoas, né, estão postando que o som de vez em quando some, vai e volta. O Firmino depois coloca
amanhã
mesmo o som para vocês ouvirem, tá? Na íntegra. E posteriormente ele passa também por escrito. Bruno Luz, tem como nós espíritos encarnados saber que estamos tendo os sentimentos corretos, que estamos vencendo as nossas provas?
Não! Por quê? Porque você precisa trabalhar 24 horas por dia, porque qualquer situação da sua vida é prova. Então, se a sua mente disser que agora você tem certo, ela está criando uma nova prova. Você só vive com consciência esquiada pela mente. Você não sabe nada, você não vê nada, você não tem certeza de nada. Tudo é a sua mente que cria.
Comentário do Gil. Ontem cheguei a pensar que se atacaram a palestra que o senhor iria fazer, imagina a mim.
Não se preocupa com isso. Você só acontece ataque se Deus deixar atacar. E se Deus deixar atacar, é porque quem é atacado precisa. Se você não precisar ser atacado, você não vai ser. Agora, se eu preciso, se o trabalho precisa, nós teremos.
Carlos Alberto Silva. Ouvi de um espírito que ensinou que o plano de encarnação tem o plano A, B, C. Então, quando escolhemos entre o bem e o mal em relação aos acontecimentos, nosso psiquismo, como tudo mais, vai mudando, para que possamos viver as provas de uma forma diferente, mais leve. Talvez seja um pouco do que o Cristo disse: fardo ficar mais leve.
Olha a condicionalidade, você ainda está fazendo para ganhar, para ter um fardo mais leve. E queixa. Sim, a encarnação, o livro da vida, não tem planos A, B ou C. Na verdade, eu já fiz essa figura, é como se fosse um galho, da onde numa ponta saem diversos caminhos. E esses caminhos vão se encontrar em outro ponto. Agora, essa mudança de caminhos não ocorre em atos, mas em emoções. Porque a prova não é o ato, a prova é a emoção, a prova é a criação mental. Então, por exemplo, você está trilhando um caminho. Nesse caminho, você tem que ser assaltado. Você pode viver esse assalto como se fosse uma coisa horrível, péssima, que coisa idiota, e eu não gostei. Você pode dizer: ah, fui assaltado, fui, o que eu posso fazer? Já me roubaram mesmo? Ou você pode dizer: louvado seja Deus. Então veja, é essa mudança que acontece. E essa mudança é decorrência das outras vivências que você faz. Agora, deixar de ser assaltado, jamais você vai poder. Por quê? Porque o seu assalto não está ligado só a você. Está ligado ao assaltante, à família do assaltante, à polícia, a quem tiver de saber disso aí. Então, tudo isso entra. E não pode deixar de acontecer o assalto.
Cláudio Ribeiro Ramos. Joaquim, penso que o que travou a gente ontem foi o www, apenas o www. Se começar a pensar que o que travou a gente ontem foram forças ocultas do além, isso fica muito místico, muito esotérico, e tenho percebido que isso atrapalha e muito a busca da felicidade. O que tem a dizer sobre isso?
Que você não pensa nada, quem está pensando é a sua mente. Se você acreditar nisso, você vai criar uma dependência, você vai sofrer lá na frente. Veja, não é para você pensar A ou B, é para você se libertar de qualquer pensamento. Então você não sabe se foi espírito ou se foi o www. E não importa quem foi, o importante é você saber que ontem não teve. Pô, por quê? Para quê? Como? Quando? Onde? Não sei.
sem corte. Sem amor condicional, terminam os casais?
Não! Os casais continuam existindo com o amor universal, sem condicionalidade. Você não vai amar aquela mulher por causa disso, daquilo ou daquilo outro. Você vai amar aquela mulher. Ponto.
Noite Esquecida. Apesar da complexidade de todo o assunto e dos inúmeros estudos, parece que a reforma é mais simples do que parece à primeira vista. Quem estuda parece que escolheu um caminho mais difícil de provação.
Perfeita sua colocação. Por quê? Porque quem estuda quer saber. Deixa eu falar uma coisa. Se vocês aqui, que vêm aqui, ouvido aqui, que leio aqui, quem de vocês não vai procurar um livro de outro autor para ler? Quem de vocês não vai procurar um outro trabalho para fazer, para participar? Quem de vocês esqueceu o mundo e se concentra no ensinamento, não de Joaquim, no seu, naquilo que você acredita? Ninguém. Por quê? Porque você não quer fazer, a sua mente não quer fazer, a sua mente não tem esse cheio. Ela quer saber, ela quer conhecer. Então aí você fica, hoje vou aqui hoje, amanhã eu leio um livro de não sei o quê, de noite você vai no outro centro, aí depois da manhã você vai fazer não sei o quê, sempre em busca do quê? Em busca de saber, não em busca de fazer. É isso que acaba transformando em dificuldade. Porque ninguém pega um ensinamento, seja de qual mestre for, e coloca em prática. Todos querem só saber. Eu não estou brigando, não estou dizendo que você tem que abandonar. Não é isso. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que vocês não fazem porque não querem fazer. Quando eu ouço, como a mocinha disse, e ela já ouviu muita coisa de eu, que é muito difícil fazer, eu diria que eu fico estarecido. Porque é muito fácil, é muito simples. Mas o que eu falo não tem cultura. O que eu falo não demonstra a sua capacidade de saber. E aí sai correndo para tanto quanto é canto, atirando para todo lado, e nessa busca de achar, esquece de fazer. E para justificar que não faz, diz que é difícil. Então o que você colocou é perfeito. A reforma íntima é simples. E ela se resume numa fase de que vencer o mundo, vencer a natureza humana, libertar-se da natureza humana. Ponto! Será que isso é tão difícil? Ah, eu aqui é porque eu não sei o que é a natureza humana. É tudo! Tudo que você pensa é velado pela sua natureza humana. Deixa tudo. Ponto! É difícil? Eu diria que não, eu diria que é simples. Mas sabe, eu vou fazer, mas eu primeiro vou esperar a próxima quarta-feira, ver o que o Joaquim vai falar, eu vou primeiro ler o livro de não sei quem para saber se está certo, aí não vai fazer nada. Ó, só mais um detalhe, eu não quero água atrás de mim, não quero seguidor. Não estou falando para vocês idolatarem Joaquim ou ensinamento. Eu estou falando para você ser, não ter vivido a sua verdade. Como o moço ele é bom hoje, que eu já falei isso lá no estudo de busca da felicidade. O que vocês não veem é que quando você sai nessa busca desesperada, você está transigindo da sua verdade, daquilo que você acredita. Porque hoje está todo mundo saindo assim, que maravilha, foi muito bom, o moço me agradeceu. E amanhã, o que vai fazer? E quando de ligar o www, o que vai fazer? Venda não é vou aqui, é aquilo que você acredita. E como eu disse para o moço, se você acredita que todos têm o direito de ser, estar e fazer, e que é a sua natureza humana que quer ensinar os outros, não transita dessa verdade, pare de querer ensinar os outros.
Carlos Alberto Silva, em relação à pergunta anterior, né? Por isso que eu disse que muda o nosso psiquismo. Por isso que falei que o fardo fica mais leve, porque percebemos o que acontece com mais simplicidade ou coisa assim.
Achei. Opinião da minha.
Amanda Moura, por que a reforma é simples se não conseguimos? Aliás, se ela é simples, por que não conseguimos? Nossa, vencer o mundo, faço com o pé nas costas e lixando a unha.
É, veja, como é que você não consegue vencer o mundo se você pode lixar a unha?
Simples só para o Joaquim, que é gostosão. Ai, Joaquim, você está famoso.
Não, eu estou famoso, eu sou gostosão. Simples porque você ainda quer lixar a unha. Você ainda acredita que você tem unha? Como é que você vai fazer? Você ainda acredita no que a sua mente diz? Você ainda acredita que não vai achar nada? Ou que vai achar a paz? Aí fica difícil. Vocês só querem se libertar daquilo que querem libertar. Do que não querem se libertar, não buscam se libertar. Aí fica difícil mesmo.
Olha, aqui são
10h07,
parece que não tem mais
perguntas. Então tá certo, moço. Nós vamos acabando por aqui, que já está na hora, não é isso? Eu quero só falar uma coisa rapidinho. Parece que a gente está muito lento. Dois temas só por dia, Joaquim. A vida é composta de tantos temas. Isso vai levar quanto tempo? Não me interessa quanto tempo vai levar. Vai levar o tempo que tiver que levar. Agora, prestem atenção às perguntas. Eu falo sobre o tema de 10 minutos, 15 no máximo. Mas depois nós fica 40, 50, uma hora conversando e tem uma série de informações ali que é muito importante. Então não se preocupem com quantidade de temas, não se preocupem em correr, se preocupem em ir deixando enxertar em vocês essa nova forma de viver.
Pode postar, Rafa.
E deixa as coisas acontecer. Pode fazer a pergunta, amor, só mais essa. Quando nós começamos a estudar o livro do Idílio, que as digas entre aspas, de debate, de ideias, começou a ser forte, nós teve dia de casa até meia-noite. Isso não vai acontecer aqui.
Rafa Moura, mas a vivência desses atos, ler vários autores, ir a centros, participar de trabalhos, está programado.
Está, bem, mas só que vocês vivem ele com a busca da verdade, com a busca da solução para a sua vida. Então o problema não é você ir, o problema é você achar que tem que achar coisas para fazer. Você já tem muita coisa. Se só está enganando é você mesmo.
Continuando. Bem, como voltar aqui para participar da palestra, no momento em que isso acontece, é a vida, o mundo que temos. Devemos vencer esses acontecimentos como prova vivendo estes atos com equanimidade, correto? Onde está a armadilha da mente nesses pensamentos?
A armadilha da mente começou ontem. Aconteceu ontem que não teve dado. Muitas vezes lamentou, muitas vezes como? Nós temos toda terça-feira, por que que não teve nessa terça-feira? O que que aconteceu? Que ataque é esse? Que, sabe, se perdeu todinho. Então vem aqui quando vier, não queira vir aqui, não se preocupe em estar aqui. É isso que eu estou falando. Eu falo de mundo interno, não de há. Não ache que a coisa mais importante do mundo é você ouvindo aqui. A coisa mais importante do mundo é você fazer o seu trabalho. Isso pode lhe dar resultado. O que eu falo, não pode. Foi o que eu disse para o moço quando ele agradeceu os meus ensinamentos. Que vocês fiquem na paz do Deus.